Declaro aberta a 14ª sessão ordinária no terceiro período legislativo da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Gostaria de saudar a presença de todos os colegas vereadores. Uma saudação ao vereador Júlio, que está retornando, assumindo a vaga do vereador Jacinto. Também uma saudação ao seu Nelson, que hoje nos prestigia. Sinta-se à vontade. Para iniciarmos, eu convido a vereadora Dejanir para que faça a leitura bíblica. Como é de acordo entre todos os vereadores, a leitura da ata número 1308 de 2007 fica dispensada e dessa forma mesmo está em discussão. Não havendo manifestações, coloco a mesa em votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido a secretária para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 09 de 2007. Senhor presidente, senhores vereadores, é com grata satisfação que encaminho a esta casa legislativa o projeto de lei municipal número 1226, de 23 de maio de 2007. Que autoriza a realização de convênios de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. A celebração de contrato de programa com a Corsan e da outras providências. Pelo presente projeto, estamos propondo a celebração de um novo contrato com a Corsan, que passará a ser responsável também pelo saneamento, ou seja, o sistema de esgoto que deverá ser implantado na cidade. Passará a ser de competência também da Corsan, além da água, que também permanecerá sob sua responsabilidade. Juntamente com o projeto, encontra-se anexada as minutas dos convênios que serão firmados no caso de aprovação do mesmo, para serem minuciosamente estudados e debatidos por esta agregue Câmara. Sendo isto, para o momento, à inteira disposição para esclarecimentos necessários, solicitamos a aprovação do projeto. Gabinete do Prefeito, 23 de maio de 2007. Leonir Perlin, Prefeito de Pejuçara. Indicação número 4007. Senhor presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito que seja criado um projeto incentivo aos produtores de uva que queiram aumentar seu parreiral. Justificativa. Seria oportuno a criação de um projeto que visa o incentivo do plantio de parreiras no município, principalmente para os produtores que já estão no ramo. Desta forma, aumentaria a produção da fruta, consequentemente, aumentando o comércio da mesma, bem como o comércio de vinho. Sala das Sessões, 25 de maio de 2007. Vereador Marino Mantovani, PMDB. Indicação número 04, 4107. Senhor presidente, O vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito que reúna todos os setores da administração individualmente, juntamente com seus respectivos chefes, para reforçar a necessidade de reduzir despesas, bem como também todos os professores do magistério, para explanar a atual situação do nosso município enfrenta. Justificativa. Devido à situação que se encontra as contas públicas e conforme o balancete deste quadrimestre, se faz necessário este encontro como meio de superar estas dificuldades, fazendo com que todos se comprometam e colaborem. Sala das Sessões, em 28 de maio de 2007. Vereador Júlio Carlos Alves Souto, PFL. Ofício 044-2007. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente nesta oportunidade, vimos por meio desta convidar Vossa Senhoria e demais vereadores para uma reunião que se realizará dia 1 de junho às 13h30 no Sindicato Rural. Será apresentado e discutido o Plano Municipal de Saúde 2006-2008. Sendo que o que tínhamos para o momento, antecipamos a Vossa Senhoria nossos melhores agradecimentos pela atenção ao exposto, reiterando-lhe nosso protesto de elevado apreço. Anteciosamente, Erasmo Vicente Daronco, Secretário Municipal de Saúde. Ofício do SMEC, 043-2007. Pejussara, 23 de maio de 2007. Prezado presidente, ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pejussara gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Vereadores pela colaboração prestada na realização da terceira gincana da colônia. Sem tal apoio, talvez não pudéssemos realizar este ano essa atividade que tem espaço assegurado nas festividades do aniversário do nosso município. Externamos nossos agradecimentos a todos os vereadores desta Casa Legislativa. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos nossos protestos dos mais alto apreço e consideração. Anteciosamente, Rejane Maria Alberto Linassi, Coordenadora Municipal de Educação e Cultura.
Antes de passarmos, gostaria só de lembrar, então, vereadores, que está à disposição, vai ficar na pauta da sessão, esse projeto do convênio com a Corsã. E aqui, então, encontra-se anexo. É a cópia do contrato. O projeto tem as cláusulas, mas aqui está o contrato de programa para a prestação de serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário. Então está toda a cópia de todas as cláusulas que envolvem esse contrato à disposição para ser estudado. Gostaria também de agradecer hoje a presença mais uma vez do seu Antoninho, nosso assíduo frequente, hein? E hoje então da presença também da Cirlei. Sinta-se à vontade aí conosco. Eu convido a secretária então para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar durante o espaço do pequeno expediente. Conceda a palavra ao vereador Júlio.
Minha saudação ao presidente Valdecir, aos demais colegas presentes na sessão, às pessoas que estão acompanhando, seu Toninho, seu Lei, seu Nelson. É bem rápido, só gostaria de abrir até para essa questão. Agora nós vamos ter dia 30, novamente aqui no nosso município, o dia do desafio. Então, a gente pode encarar que realmente, assim como foi, o meu colega Jacinto colocou muito bem semana passada, a questão da gincana da colônia, né? A gente pode acompanhar também, que participou. Então, a gente espera que exista a conscientização das pessoas, das entidades sociais, né? Dos clubes, e que realmente participe. Porque eu estava conversando com a Carla Dessian e com mais a Cláudia, que são as organizadoras, né? E, claro, quem está sempre organizando se preocupa em fazer da melhor maneira possível. Então, nós vamos ter esta parte simbólica, digamos assim, de fazer uma atividade física por 15 minutos, mas a gente sabe que precisa da participação e do empenho de todas as pessoas. Então, essa culminância que irá acontecer agora no dia 30, a gente espera que realmente as pessoas ajudem para que realmente cada vez se tenha uma consciência melhor realmente do corpo, do exercício, do movimento, para se ter uma vida de melhor qualidade. Obrigado, presidente. Lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos, convido a secretária para que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente. Gostaria de saudar a presença dos colegas Jacinto, que está licenciado, mas veio prestigiar a sessão. Concedo a palavra ao vereador João Martins.
Cumprimentando o presidente Valdecir, os demais componentes da mesa diretora, os colegas vereadores e as pessoas que nos assistem, suplente. Melhor, vereador Jacinto, que está licenciado, dona Cirlei, integrante aí da Liga. A gente conhece pelos seus trabalhos, seus relevantes serviços na comunidade, católica também, na diretoria da igreja. A gente conhece o trabalho. E o trabalho também nos clubes de serviço da nossa cidade. Ao seu Nelson, também, que nos visita. E ao seu Antoninho, que mais uma vez, mais uma sessão, está nos prestigiando. Sinto-se bem à vontade e volto sempre que desejarem, que será para nós motivo de muita alegria. Referente à pauta da sessão de hoje, somos favoráveis às indicações dos vereadores, do vereador Marino, do vereador Júlio. É oportuna essa do vereador Júlio também, bastante oportuna, uma vez que a gente escuta do prefeito e bastante que deve se tomar grandes medidas, e hoje tivemos a oportunidade até, acredito que para a alegria do executivo, estávamos em 100%, né, presidente, dos vereadores, quando apresentava as metas fiscais do quadrimestre. Então, a Câmara realmente está atenta a esses números, e se o município passa por dificuldades, nós teremos que ser os primeiros a ajudar com ideias para o executivo, para que saia com maior brevidade da situação em que se encontra. Então é oportuno, sim, que se reúna. Embora a gente saiba que participamos como funcionário, o prefeito já reuniu os funcionários, mas realmente o magistério não estava, e alguns outros setores, que reforçar sempre é importante. Referente aqui o projeto de incentivo aos produtores de uva, eu vejo assim, vereador Marino, de que alguma coisa na Secretaria da Agricultura já tem a respeito disso, mas não um projeto específico agora que incentive. E sou favorável, só acredito que fosse importante que fosse feito assim, um projeto onde incentivar, quem sabe, mais produtores, e que fosse um incentivo realmente forte, e um incentivo para quem realmente quisesse, fazendo um parreiral aí, meio hectare, um hectare, um incentivo assim, nesse sentido. A gente sabe da sua intenção, a gente sabe do que o senhor se propõe, até porque nós já conversamos sobre isso, e esse incentivo tem vários municípios que subsidiam parte dessas videiras, então que o município realmente possa fazer dessa maneira. E não somente assim, digamos assim, uma pessoa aí que queira adquirir uma meia dúzia de mudas, e o município ajude a pagar metade num pátio qualquer, que realmente seja para agregar valores, valor adicionado, que venha trazer um valor agregado para o nosso município. Então, nesse sentido, eu sou companheiro, nesse sentido, sim. Então, pois não.
A minha ideia que eu tinha é que era sobre meio hectare, um hectare, né? Agora não, hoje vem uma pessoa diz, eu quero um pé de videira e a prefeitura vai ter que dar um pé. Isso não adianta, você vai ficar pegado. É um parreiral, né, de padrão, né, dentro de um projeto, né, que entre a Secretaria da Agricultura e Imater, que é a Imater que dá assistência, nós vamos ter que pegar assistência, né? E dentro de intermédio entre os dois, a Prefeitura e a Imater, dando uma boa assistência, eu acho que o produtor tem mais essas mudanças. Porque de hoje em dia, pensando em soja está aí o resultado, viu? Que colhe a soja não sobra nada. Vamos ver só as contas do banco. Era isso a minha parte.
Muito obrigado, vereador. Realmente é importante. Mas, como eu disse, desde que seja dessa maneira. A gente já viu vários projetos aí, em outras administrações, que ficaram, que aconteceu, que pessoas tiveram incentivo e que não agregaram valores. Muito pelo contrário, ficaram aí, e em dívida aí, dívida no município, dívida ativa, até mesmo de parreiras. De parreiral, a gente sabe, no passado aí. Então, que seja muito bem pensado. Até porque o município deverá, sim, investir em tecnologia, porque hoje não temos um técnico preparado na nossa secretaria, no município, para dar esse suporte técnico para as videiras. A gente sabe que tem a Emater, mas que a Emater, ela em 100%, ela não dá todo esse suporte. A gente sabe que está sobrecarregado, só tem o Carlos, então não é bem tão simples assim. Pois não.
Só detalhes, o representante que representa ali o Carlos da Imater, há pouco tempo eu entrei com uma indicação que o prefeito tinha que botar outra pessoa, auxiliar ele. Agora, ele, como profissional dessa área da videira, é um baita profissional. Até eu gostaria que o mais vereador colocasse o prefeito municipal, que colocasse intermédio, arrumasse outra pessoa que viesse a colher o seu trabalho, que ele estava trabalhando no escritório ali na Imater, e liberasse ele para o campo. Era isso que nós tínhamos que pensar e fazer.
Tá bom, vereador. Então, a gente sabe que isso tudo gera custos, né? Referente aos projetos ao projeto que entra hoje, a gente está vendo aqui o projeto 1.200, projeto de lei 1.226, que autoriza a realização de convênios. O prefeito nos explicou já hoje à tarde sobre esse projeto, é importante, uma vez que uma das intenções é canalizar, é resolver o problema do nosso esgoto que existe em Pejuçara. É fazer um programa, um projeto amplo para que seja criado esse, o programa de esgoto em Pejuçara, que a gente não tem. Então a gente sabe que é através da Corsan, através da, da Jergs, e a gente via que a Jergs, ela é uma agência, essa agência reguladora, há uns 2 anos atrás, eu recebi uma correspondência e a gente se tornou, responde questionário a cada trimestre, e a gente tem, assim, é voluntário da Jergs, então, sobre todos os diversos setores onde ela regula. Então, realmente é importante, sendo regulado pela Jergs, através da Corsan, a gente sabe que é muito importante. Até porque o prefeito dizia hoje que é um sonho dele, eu acho que além de ser um sonho, de ver o município de Pejuçara com um projeto de, assim, é um sonho de todos nós. Um sonho de Pejuçara resolver várias questões de esgotos que temos no nosso município. Não cabe aqui até citar, mas todos os vereadores já sabem do grande problema e aonde existem os problemas que devem ser resolvidos em Pejuçara. Então, através de um projeto, através de uma busca aí de recursos a nível federal, quem sabe se resolve. Não, a gente sabe que isso a curto prazo não é viável, mas a médio, a longo prazo, o pontapé inicial deve ser dado. Então, queremos que o prefeito tenha êxito nisso e somos favoráveis à aprovação, à apreciação desse projeto. Também gostaria de aproveitar, me permite, senhor presidente, certamente o presidente vai se pronunciar depois a respeito disso, mas estivemos sexta-feira à tarde em Juí, estive juntamente com o presidente, representando essa Câmara, na reunião da CAVEPLAN, ou da reestruturação da nova CAVEPLAN, Associação das Câmaras de Vereadores do Planalto Médio. E não era, já era do nosso conhecimento de que ela estaria passando por grandes dificuldades, que estava parado desde quando o prefeito Perlim foi presidente, entregou, depois Joel Serra de Juí assumiu e houve uma nova legislatura. Ele não se elegeu, somente um vereador de Boa Vista do Cadeado, que fazia parte da diretoria, que se reelegeu. Então ela ficou desativada nesse período. Então, novamente, está sendo feita essa força nas câmaras de vereadores. Eu vejo que é uma associação importante, tanto quanto a Muplan, que eu tenho certeza que nenhum prefeito, que nenhum município quer ficar sem fazer parte da Muplan. E acredito que o fortalecimento da CAVEPLAN através de nós, dos vereadores, é muito importante. Ela realmente precisa passar por uma reestruturação muito grande. Não se tem nada, não se tem... vereador, a gente via que realmente não se tem nada, tem que se partir do zero. Mas é muito importante, e Pejuçara, a gente se fez presente, e inclusive fomos lá, estamos representando de Pejuçara, estou fazendo parte da comissão provisória, que vai, então, partir aí para uma diretoria, renovação dessa entidade. Já temos uma reunião marcada para julho, para o mês de julho, onde será discutido vários assuntos. E a importância, assim, eu não era vereador, né, nas outras legislaturas, não, mas assim, deu para ver assim, que a importância da CAVEPLAN, a força, existem até projetos tramitando, outros projetos aprovados e faltando alguma coisa, assim, realmente uma força política. E através das câmaras pode-se conseguir isso, em Brasília ou no Estado, para várias melhorias nos acessos, nos trevos de acesso das comunidades, dos municípios. Já foi conseguido, a gente teve a oportunidade de ver, para Coronel Barros, para Boa Vista do Cadeado. Tem um próximo que vai sair agora, uma lombada eletrônica, um quebra-mola, não lembro o que é, para Bozano. E nós temos aí, eu fiquei bastante entusiasmado, porque nós temos um problema aí que, felizmente, não causou nenhum acidente. E nós, para que nós possamos, através da Caveplan, aí, quem sabe, encaminhar um projeto através a nível de Brasília para o nosso trevo, para que seja feita uma rótula, um trevo no acesso à linha Vista Alegre. É complicado quem vem principalmente de Panambi para entrar em Pejuçara. Aquele acesso é bastante complicado. Todo mundo conhece, todo mundo sabe ali o risco que se corre. Já teve vários acidentes, mas não foi assim de... Né? Então, me passou aquela tarde que através dessa entidade a gente possa conseguir alguma coisa. Então, é muito importante, e a gente pede que os vereadores, na medida do possível, apoiem essa iniciativa que a Caveplan está tendo e que participem, sejam parceiros. A gente precisa, não somente para representar a Pejuçara, certamente a gente estará presente nas reuniões, mas que mais vereadores estejam, porque é somente assim, senão ela para. Então, só para citar, nós temos 11 municípios que participam e presença de 50%. Então, tem que realmente haver um trabalho bem articulado aí para que aconteça essa reestruturação. No momento, seriam essas minhas colocações. Senhor presidente, ele devolve a palavra.
Recebo a palavra e concedo à vereadora Dejanir.
Inicialmente, cumprimento o presidente da mesa, em seu nome os demais componentes da mesa, os colegas vereadores, ao colega professor Júlio, que retoma hoje a esta casa, ao vereador Jacinto, licenciado, o seu Nelson, a Cirlei, o seu Antoninho Botega. É um prazer tê-los aqui em nosso meio. Inicialmente, uso esse espaço para dizer de que hoje estou concluindo mais uma etapa de participação nesta casa, tendo em vista que hoje conclui, então, o período de 30 dias, o qual assumi no lugar do colega Edésio, que retoma na próxima semana. E gostaria de deixar como contribuição para os colegas uma reflexão que tenho feito a respeito da administração pública. E vejo do quanto é importante o debate, a discussão, a troca de ideias, a socialização dos saberes, quando se pensa em desenvolvimento, quando se pensa em nosso município, em nossa cidade. Um exemplo bem claro disso é que a todo momento que se reúne as pessoas que têm ideias, que têm vontade, que têm desejo de ver as coisas acontecer, sempre surgem as soluções. Mas, para que isso aconteça, é preciso que se tenha a iniciativa de fazer acontecer. Porque eu vejo como uma coisa muito comum aqui no nosso município é que existem muitas associações, muitos conselhos, muitas... E que, na verdade, a ação não é a melhor. Eu acredito até porque não tenha muita assim, a diversificação nas pessoas que compõem essas diretorias, esses conselhos, essas associações. Sempre fica restrito às mesmas pessoas. E eu penso que isto deveria se abrir mais para a comunidade. Porque quando se tem um objetivo de desenvolver qualquer projeto ou de atingir alguns objetivos, nós precisamos debater, socializar. E a Câmara também é um espaço onde as pessoas devam contribuir com suas ideias. para que possam acontecer as mudanças. Um exemplo bem característico foi agora, há poucos dias, quando o vice-prefeito trouxe para nós, né, aqui para a Câmara e também levou nas escolas, aquele projeto que está sendo feito uma análise, né, das comunidades, dos municípios, para que se possa levantar dados onde se melhore a qualidade de vida, o desenvolvimento, as atividades do seu município. No momento em que se tomou conhecimento do verdadeiro objetivo da proposta, eu acho que as pessoas começaram a discutir. E eu vejo isso que lá na escola foi feito, aqui foi feito, a gente se encontrou, discutiu. E como a gente vê que as pessoas têm ideias e têm alternativas que podem ser socializadas e ser colocadas para o grande grupo. E essas ideias, eu vejo que não possa ficar restrito ao papel. Porque de nada adiantaria a gente se reunir, discutir, colocar alternativas, mas não transformá-las em ação. A ação tem que vir, tem que ser posterior às ideias. E uma coisa que a gente sempre analisa, que administrar a causa pública, ela é muito difícil e muito, muito complicada. Porque a comunidade tem uma visão da Câmara, da função do legislador, bem diferente do que na verdade é. Eu acredito que seja assim pela proposta que a gente tenha colocado durante as nossas campanhas. Quando a gente chega para a comunidade e vai dizer daquilo que nos propomos, quando se eleito a gente for. Eu acredito que seja a partir daí que as pessoas começam a ter uma visão distorcida do que, na verdade, é a função de cada um e de cada uma aqui dentro. E aí, muitas vezes, vem a crítica. Que a gente, e eu me coloco junto com isso, de que muitas vezes nós criticamos algumas ações aí do Poder Executivo sem conhecimento. Sem conhecimento. Por quê? E eu digo isso porque hoje eu fui atrás de alguma coisa que eu me incomodava. Porque eu vi assim as pessoas dizerem, né, de que os recursos públicos ficam muito centralizados na folha de pagamento. E, na verdade, a gente sabe que a Prefeitura Municipal de Peruçara é a maior empresa empregatícia do município, a única. Né, pública. Sabemos que tem outras empresas, mas que nós temos, em média, mais de 6% da população que trabalha aqui. E a gente ouve essa crítica das pessoas fora, né, e que, na verdade, nós, enquanto legislador, também não fizemos a nossa parte. Não fizemos a nossa parte. Porque não adianta nós criticar. Não adianta nós criticar se nós não estamos fazendo a nossa parte. Porque a gente ouve assim, muitas críticas em relação ao número de CCs que a prefeitura tem, que é muito grande. E eu até ouvia dizer, e eu não tinha esse conhecimento, e olha que eu já assumi muitas vezes aqui, e não tinha procurado me informar isso, e isso é uma falha nossa, de que se existe legalmente um número exato, de CCs que cada município, cada prefeitura pode ter. Isso era dito para nós aí fora, que cada legislador tinha um número X de CCs que poderia. Na verdade, não existe. Existe aquilo que nós aqui, enquanto Câmara, aprovar. Se ele mandar 40 e 40 nós aprovar, é os 40 que vai ter. Se ele mandar 50 e nós aprovar os 50, é 50 que vai ter. Então, eu penso que aí é que entra a nossa posição enquanto legislador, né, de ver mesmo. Tem 40, vamos ver. Se é necessário mais um, Se é necessário esses 40, e aí sim nós ter a grandeza de votar não. Agora eu pergunto para cada um de nós que está aqui hoje. Nós teríamos essa coragem de votar não? Como é que nós ia justificar aí fora para as pessoas? Porque com certeza, se nós não aprovar, quem é que vai levar a culpa? A Câmara. Mas nós, enquanto legislador e fiscalizador dos recursos públicos, que é essa nossa função, teríamos que ter a grandeza, sim, de se nós não concordar com a ideia e achar que não é necessário, votar não e dizer por quê. Isso eu penso que tenha que ser feito assim. E aí também nós não teríamos nem o direito, né, de criticar o número excessivo de funcionários que tem, porque nós, enquanto legislador, tivemos a grandeza de também acompanhar esse processo. Porque muitas vezes, agora principalmente, eu sempre penso e defendo a ideia de que quando se tem recursos financeiros e recursos humanos em grande quantidade, qualquer um administra, qualquer pessoa administra, desde que esteja bem intencionada. Agora, administrar com a falta de recurso, tanto financeiro como humano, aí é que se vê os bons administradores. E para isso, eu concordo plenamente com a indicação hoje do professor Júlio, que diz que tenha que reunir, sim, os setores, e cada setor tendo consciência do momento de crise que perpassam não só o município, que a gente sabe que não é só aqui, a crise é geral, mas nós não temos que nos preocupar com a crise geral, nós temos que nos preocupar com a crise nossa, local, daqui, procurar alternativas e soluções para isso, que se discuta em cada setor o que se pode fazer para economizar, para poder sanar essas dificuldades que estão aí. E também sou muito favorável à indicação do vereador Marino, que fala da diversificação de culturas. Que a gente sabe que se o município hoje, os municípios hoje estão passando por dificuldades financeiras, isto é resultado da monocultura, né, de que se tem o produto soja, dinheiro soja, e que hoje saturou o mercado. Hoje, todos os outros países produzem a soja tanto quanto o Brasil. E a demanda, nós temos a matéria-prima, né? Nós temos em excesso. Então, não adianta a gente ficar sonhando de que a soja vá aí para um patamar muito alto, porque não vai. Existem os ciclos, né? Como foi o do café, como foi a da cana-do-açúcar e como foi a da soja. Está na hora, né, de cada um cair na realidade de que precisamos produzir outras culturas, e que essas culturas tragam esse sustento para as nossas famílias. E além da cultura da uva, que já é tradicional no município de Perussara, né, vem essa questão do leite agora, né? Agora, é um produto garantido, mas que dá muito trabalho. Que dá muito trabalho. E nós sabemos que, na maioria dos casos, isto é uma coisa que nos incomoda, não é? É, olha que nós temos assim, depoimento de pessoas que têm, por exemplo, os tambos de leite, né? E que a gente sabe que é muito trabalhoso. Não é que nem a cultura da soja que planta, né, e que não precisa estar lá todos os dias cuidando. A ordenha é um trabalho difícil. Não conheço muito a cultura da uva, mas acredito que também tenha que ter um trabalho mais sistemático, né? E eu acho que é isso que nós estamos precisando fazer. Nos dispor mais, né, a não sonhar tão alto, mas dar os passos firmes, né, dentro daquilo que dá um retorno mais cedo. E aí eu vejo que também isso é uma coisa que contribui também com a administração pública, porque se nós temos um retorno maior de ICMS, se as pessoas que moram no município têm, né, uma vida econômica mais estável, com certeza isso vai reverter em benefício de todos os moradores de um município. E uma coisa que me preocupa é a questão do ano final, né? Porque parece que passa tão ligeiro 4 anos, né? E as administrações passam e os problemas ficam. Passam e os problemas ficam. E eu vejo assim que isso é uma coisa que preocupa tanto os legisladores como o Poder Executivo. Vimos hoje de tarde, pela prestação de conta da contabilidade, né, de que se precisa fazer alguma coisa. Agora, individualmente, eu não acredito que tenha uma solução. A solução passa pelo coletivo, pelas decisões tomadas em conjunto. Câmara, outros setores, os conselhos que têm, que eles não foram criados só para receber verbas. Porque hoje, né, quem não tiver os seus conselhos organizados nem recebe recursos. Precisa ter os conselhos organizados. Mas não organizados só no papel. Eu acho que eles precisam estar organizados em atitudes, em ação, que venham contribuir para o desenvolvimento do seu município, da sua terra. Outra coisa que eu quero me referir também é a questão do dia do desafio. Nós vimos que a proposta do dia do desafio é a melhoria, o embelezamento da cidade. Só que a proposta foi lançada num dia em que nós tivemos uma reunião com os funcionários, se não me engano, no salão paroquial, né? Mas eu acho que ela precisava ser mais motivadora. Que se fizesse reuniões com os bairros, porque a gente sabe. Nós, enquanto vereadores, temos passado pelos bairros e vimos da necessidade de se manter, de melhorar a limpeza das ruas, dos pátios, das avenidas, né? E eu vejo que a proposta do dia do desafio está voltada para isso. E aí eu critico muito essa questão, por exemplo, dos bairros, dos presidentes dos bairros, que deveriam se organizar melhor, fazer uma ação conjunta com os seus moradores, e até em forma de competir, por que não? Se o desafio é isso, né? De competir, vamos dizer, o bairro Modelo com o bairro Mastella, com o bairro Rio Branco, né? Fazer os mutirões e fazer limpeza lá no seu bairro, pintar suas ruas. Mas isso, o pessoal não aderiu a essa proposta. E como seria bem mais fácil? Num dia, a ação de todos, né, melhoraria, sim, o visual da cidade. E tudo aquilo que é feito de forma coletiva e solidária, o resultado é outro. Eu vejo lá pela escola, né, que a gente sempre faz um pouquinho cada dia. Mas agora, com o dia do desafio, se propôs, então, nesse dia, fazer então um trabalho coletivo mais geral, envolvendo não só a clientela escolar, mas também os pais dos alunos. Então, com certeza, a escola vai ficar bonita nesse dia. É uma ação. E assim também deveria ser feito com as outras instituições. Mas que as pessoas se sentissem motivadas, comprometidas com uma ação. Não só para dizer que participou do dia do desafio, ou que venceu, mas pela grandeza de sua ação. a modificação deste meio, a modificação da cidade, a beleza da cidade e o comprometimento das pessoas com o lugar onde vive. No momento era isso, lhe devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra e antes de passar ao próximo orador, gostaria de saudar a presença da Carla, suplente de vereadora, e da doutora Cláudia, que no intervalo estarão fazendo uma divulgação em relação ao dia do desafio. Eu concedo a palavra ao vereador José Fausto.
Saudar o presidente da casa, os demais componentes da mesa principal, os colegas vereador e as pessoas que nos assistem. Sobre o projeto 1226, que autoriza o prefeito fazer o convênio com o Estado sobre a Corsã, água, esgoto, tem todo o meu apoio, uma necessidade os esgotos hoje no município. E sobre indicação, sobre a do colega Marino, tem meu apoio também, mas, no mesmo tempo, pela situação que se encontra hoje, o município, crise, então, eu deixo uma sugestão, troca de ideia com todos os colegas, se ao menos até o fim do ano, tipo de indicação, assim, para fazer outras coisas, nós não criar, não entrar. Tipo, a indicação do Júlio, tem todo o meu apoio. Esse tipo de indicação que eu acho que até o fim do ano a gente tem que estar ajudando a achar a saída para o município. E sobre o que me deixa preocupado, assim, ó, que hoje, então, sobre a prestação de conta do município, então, para até as pessoas que nos assistem ficar a par também, hoje, se nós não fizermos nada, deixar fechada a prefeitura, até o fim do ano, nós temos uma dívida de 350 mil por mês. Fora o que vamos gastar todo o dia, né? 350 por mês já temos a dívida feita.
Vereador, me permita Acho que existe um equívoco.
Por quê?
350 mil é o que que a prefeitura tem de déficit, né? Até o fim desse mês, né?
Tá, pode concluir. Não, a despesa. É de 350 mil por mês.
É o que existe, um déficit de 300 e poucos mil.
Perdão da palavra. É. Tá, mas é uma despesa já feita, né? De 350 mil por mês. É. Essa está morta, né? E fora o que vai ser gasto ainda. Então, essa é uma preocupação minha, né? E tipo, o projeto de lei que veio semana passada e entra hoje para a votação, para a contratação de outra pessoa, até eu disse que eu sempre está explicado e saber se tem necessidade, sou contra e continuo sendo. Agora foi explicado, tem meu apoio, voto a favor. Que hoje a gente também, ó, nós temos 200, acho que não baixa hoje, de 280 funcionários. Né? Então não podemos estar esbanjando o dinheiro, que a conta está feita. Seria isso, presidente.
Recebo a palavra e concedo ao vereador Darley.
Saúdo o presidente da mesa, os demais componentes da mesa, diretor dos trabalhos, os colegas vereadores, ao vereador, hoje licenciado, vereador Jacinto, as demais pessoas que se fazem presente que já foram aqui saudadas. Sinto-se em vontade em nosso meio. Inicialmente, gostaria de comentar com relação ao projeto onde a prefeitura, então, realiza este convênio, né, com a Corsã, relacionado, então, na área de esgoto. Eu acredito que seja o sonho de todo, né, pejussarense que se realize, né, mas com certeza, eu acho que tem que ficar bem claro, né, que isso é apenas um contrato que se celebra com a Corsã, mas que irá depender de muito tempo, acredito, até se encaminhar um projeto. Isso depende de recurso federal, e a gente sabe que não é pouco, né, o próprio prefeito falou que, né, na ordem de 5 milhões, mas que eu apoio totalmente, e o que a gente puder contribuir como vereador, né, desde a execução do projeto, enfim, até o que a gente possa contribuir. Eu acredito que hoje a gente discute saúde diariamente no nosso município e principalmente saúde preventiva. E eu acredito que da forma que está, né, com relação ao esgoto hoje no nosso município, e que não é diferente também em todos os municípios do estado, eu vejo que seria, né, eu acho um início, que se, o mínimo que se poderia fazer é você ter um tratamento de esgoto, né, diante do cenário que a gente vê aí no nosso município e os demais. Então, é uma luta que, acredito eu, que levará um bom tempo, mas que alguém deveria iniciar, né, e felizmente o prefeito, né, hoje deu esse sinal positivo, quando aí dessa contratação, desse convênio aí junto com a Corsan, né, que eu acredito sim que vai acontecer, mas que não podemos criar expectativa assim tão próxima, né, mas é o início e nós apoiamos este projeto. Também gostaria de dizer, quando a gente vê aqui até o vereador Júlio Souto aqui solicitando, pedindo, né, que se reúna os setores da administração individualmente, eu já vou dizer de imediato que fico triste. Fico triste porque eu tenho certeza que no momento que o prefeito tiver que tomar alguma atitude, e eu vejo sim que ele terá que fazer tão logo, porque realmente esse discurso de nós economizar aí diante da sociedade, de todos os funcionários, eu acredito que não vai ser o suficiente. Só que fico triste de saber que tenho certeza que é o primeiro passo que ele vai tomar, que ele vai reunir os seus partidos coligados, e aí vai se constituir numa luta aí na defesa de cargos, e que infelizmente não é isso que a sociedade espera. Eu acredito sim que hoje seria bom se a sociedade pudesse opinar, participar, e por que não até mesmo, né, propor em que área, em que setor a administração poderia reunir, mas que infelizmente, pela forma tradicional aqui das administrações, eu tenho absoluta certeza que talvez a primeira reunião que o prefeito irá fazer aí vai ter que convocar os partidos coligados, e por que não, como já aconteceu no passado, talvez aí criar intrigas dentro de sua administração aí relacionadas aos cargos. Então, infelizmente, a gente vê que já aconteceu no passado isso, e que muitas vezes perde o prefeito, perde a administração e a sociedade, porque não queremos nós, né, que se cria intriga aí dentro dos setores e que venha prejudicar o serviço público. Mas uma coisa, pela que a gente tem visto diariamente, hoje não foi diferente pelos números, eu tenho absoluta certeza que o prefeito tem que tomar sim medidas. E eu não sei por que tem que esperar acontecer e lá na metade do terceiro ano a gente entra nesse debate, que eu acredito sim que deveria ser iniciado sim, talvez há 2 anos atrás, quando já nós sabíamos que iríamos ter essas reduções de recurso, e que hoje não compete a nós também ficar aqui dizendo de quem que é a culpa e por que não acontece. Mas que são medidas que têm que ser tomadas. E eu vejo hoje aqui na cidade uma necessidade urgente, e vou aqui citar alguns exemplos, mas eu pretendo também consultar o meu partido, juntamente com meus colegas vereadores. Mas vou citar aqui um caso que eu vejo que isso não acresce para o nosso município. Quando você vê na nossa cidade aqui vários terrenos baldios, no centro da cidade, e eu tenho absoluta certeza que se alguém quiser investir ou construir, se ir até essas pessoas proprietárias, a maioria delas dizem que não vende, e as que vende, acredito eu que são capazes de pedir umas 4 vezes mais do que o valor venal que está na prefeitura que paga impostos. Então, isso são coisas que acontecem, e eu acredito que sim, que iremos ter que tomar medidas, e vou aqui, já estou de antemão adiantando, que nós temos que sim propor alguma coisa com relação a isso. Que eu não entendo por quê. Eu já tenho mais de 30 anos e vejo uns terrenos nobres em nosso município, e eu acho assim que isso é negativo para o município se daqui 20 anos esses terrenos seguirem desta mesma ordem, sem comprometimento com a sociedade, com o município. Então, eu acho que o poder público tem que tomar também decisões e ações relacionadas a essa forma que vem sendo feita aí. Eu não quero aqui dizer que tem que aumentar o IPTU, não. Mas com relação a terrenos baldios, eu sou defensor, sim, que tem que existir um diferencial, porque você não quer cobrar mais, apenas quer fazer com que as pessoas comecem a acreditar no nosso município, investir, melhorar, construir, enfim, para melhorar o comércio e talvez a diversidade, até mesmo
de empresas em nosso município, né? Nós temos um pequeno monopólio de certas áreas aí, que talvez até por espaço físico, até por não ter um prédio, as pessoas não investem. Então, eu acredito que são várias as ações que têm que ser tomadas, não simplesmente também aí no, na forma de enxugar, né, os gastos. Também gostaria de dizer que quando nós aqui discutimos o nosso papel, a forma que a Câmara trabalha, eu acredito que é importante, presidente, e diante desse cenário nós teríamos que fazer aqui, até a gente entrou com um requerimento pedindo com que se viesse, né, para a Câmara aqui o responsável na área de tributação, o senhor o Nelson Mioso. Eu acharia que era o momento oportuno também de nós iniciarmos um processo de rodízio dos secretários municipais vindo aqui para a Câmara, né, para a gente debater, dialogar com eles, que eu acho que seria uma forma também de transparecer o serviço, né, do setor público e, ao mesmo tempo, oportuniza a nós o diálogo, o debate, enfim, no debate das ideias. Então, como sugestão, presidente, eu quero fazer informalmente um pedido que a gente inicie um processo aqui de rodízio dos secretários que venham para esta casa. E também gostaria de dizer que me surpreende, e tomara a Deus que não, que por estar parado este projeto, que não esteja havendo um debate internamente entre os partidos com relação aí à prestação de contas do ex-prefeito Paulo César Zambra. Que eu acredito assim que todos os anos vinha para casa este projeto, e ele não ficava muito mais que 30 dias, e me surpreende, presidente, que ninguém comenta aqui nesta casa a condenação por parte do Tribunal de Contas do ex-prefeito Paulo César Zambra no ano de 2000, e que eu aqui já me posicionei contrário, né, que eu também voto contrário à aprovação das contas, só que me preocupa aí que eu não vejo nenhum vereador aqui se manifestando, e tomara a Deus que não esteja esse cidadão aí hoje, que não é mais prefeito, aí articulando nos bastidores, e que não haja comprometimento aí de partidos com relação à votação deste projeto, porque todos nós somos sabedores das irregularidades que aconteceram neste ano, das penalidades impostas ao ex-prefeito, e que hoje estamos penando aí com falta de recurso, e que com certeza é consequência dessa má gestão do ano de 2000. Então, eu aqui quero, fico surpreso e ao mesmo tempo desconfiado, porque eu não vejo nenhum vereador aqui se manifestar, e não quero que a Câmara fique omissa a esse projeto. Eu aqui não quero cobrar de nenhum vereador, mas se alguém votar a favor, eu quero que dê as justificativas. Eu acho que é o mínimo que podemos fazer, porque muitas vezes nós dizemos que a Câmara muitas vezes não tem espaço, que a Câmara não se manifesta, e esse projeto é bem polêmico. Bem polêmico porque vocês sabem que está na mão de vocês, ele pode ser penalizado de acordo com o que a Câmara se manifesta aqui. E eu digo com toda clareza que temos que sim fazer com que esse cidadão tenha consciência dos erros que cometeu, e aqui nessa Câmara, né, que os vereadores também possam aqui manifestar, né, realmente aquilo que cada um pensa, mas que não venha a ser feito negociata com relação a essa votação. Porque aí nós vamos ficar mais uma vez omissos, e eu sou um que vou sim para a imprensa, vou para a mídia, porque eu acho que a verdade está na mão de nós, e os papéis aí também têm dito, né, as verdades. Então, me surpreende, eu acho que já faz quase 2 meses que está tramitando, e eu não acredito, assim, se algum vereador não viu ainda, é porque não tem interesse de ver, mas é importantíssimo que os vereadores saibam a responsabilidade que nós temos na mão quando da votação deste projeto, e que está ali com clareza. Eu acredito que todo vereador que lê irá opinar, formar sua opinião, com certeza irá consultar seu partido, mas não quero que esse projeto se torne um meio de negociação entre partidos aí para votação. De momento era isso, presidente, levou a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
A Minha saudação ao presidente Valdecir, aos componentes da mesa, aos demais colegas, ao colega Jacinto também, né, que a gente está substituindo aí, colaborando dentro do partido. Eu gostaria, pessoal, primeiramente, comunicar ao presidente que a prefeitura, a SMEC, no sentido, já fez aquela... arrumou, no sentido, né, a calçada, aquela que a gente tinha comentado na escola, na frente da biblioteca. Então, já resolveu um problema para as crianças, agora a questão do inverno, né, já foi colocado um piso lá bruto, mas já nivelou, acho que foi uma coisa que todos os vereadores, todo mundo, o senhor teve lá também e pediu, né, foi algo que já foi resolvido. Com relação ao projeto de lei, pessoal, 1226, realmente a gente vê que não é, não é diferente, muitas cidades, existe uma carência em cima dessa questão do esgoto, do saneamento básico. A gente pode observar até numa atividade que a gente fez aqui no Ângelo Fourier, com a escola municipal, onde os alunos, com essa questão do meio ambiente, foram visitar certos lugares, numa caminhada, e podiam realmente eles mesmos, os jovens, né, os adolescentes e crianças, podiam observar realmente esses lugares abertos, né? E onde tinha algum esgoto, alguma coisa, isso nos preocupa. É uma coisa que a gente vê os colegas já colocando em outras sessões, né? E realmente a gente dá apoio que realmente isso se concretize e que você consiga resolver esses problemas da população nossa, que é uma necessidade. Com relação à indicação do companheiro Marino, também acho importante, né? A gente fica, cuidei nas observações do colega Deia também, porque existem certas verdades, né? Porque se a gente está passando por uma situação crítica da prefeitura, digamos assim, da situação financeira nesse momento, mas igual do apoio ao vereador Marino, a diversificação de culturas é o que se precisa, através da uva, né? Através do leite, através de qualquer iniciativa. Eu entendo que realmente são projetos assim que a gente tem que amadurecer, né, e vir a somar realmente para desenvolver a economia do nosso município. Né. A gente, por isso que eu volto a dizer, o companheiro Deia se colocou na situação da dificuldade de se fazer certas coisas, porque às vezes não se tem um recurso financeiro, mas é necessário, com certeza, e a Câmara e todos os setores têm que colaborar que realmente isso vá à frente. Com indicação, pessoal, a minha, a número 41, eu vejo o seguinte, ó, nós podemos observar hoje de tarde, nessa avaliação aqui do financeiro, nesse quadrimestre, né, do que foi nos passado, há necessidade realmente de se partir de propostas, né, mais eficazes para conseguir que se sobre no final um bolo maior, porque onde estamos aí com 300 e poucos mil de dívidas até agora. E de maneira nenhuma a gente pode pensar ou articular que isso aí possa aumentar essa dívida. Nós temos que ter realmente um posicionamento forte, que isso aí realmente se estabilize e que baixe esses valores. Por isso que eu dizia também em outras sessões e pensando assim, ó, nós vereadores temos que acompanhar mês a mês, realmente não só nesse quadrimestre, daqui a 4 meses, nós temos que acompanhar mensalmente isso para verificar realmente o que está baixando, porque isso é uma coisa que nos preocupa. Preocupa a Câmara Legislativa, preocupa a nossa comunidade, a todas as pessoas, porque a gente vê o pessoal realmente como não é uma coisa fechada e as pessoas também descobrem os valores que têm. Então, isso preocupa toda a nossa comunidade. Eu acho que nós temos que lutar realmente que se faça essas reuniões nos setores, que se discuta. Porque nós fizemos uma reunião em conjunto, né, com todos os servidores, com exceção de algumas classes, como o magistério também. Vocês sabem que o magistério é uma classe, mesmo tendo o seu plano de carreira, que foi uma conquista, mas eles também têm um nível cultural bom, como os demais colegas, e quer também ajudar e colaborar em certas situações. Por isso que eu acho necessário realmente reunir, colocar. A gente viu a situação da educação, como é que está ali, né? Né? Então, em outros setores, tem setores que tem menos gasto, tem setores que dá para dar uma enxugada realmente para fazer sobrar alguma coisa, Basta ter boa vontade dessas pessoas que trabalham, né? Me coloco assim também pessoas que são nomeadas, pessoas que têm CC, pessoas que são contratadas. Todas essas pessoas eu vejo que estão realmente fazendo parte da administração, né? Sendo nós da coligação ou sendo os outros partidos, todos têm essa preocupação realmente, porque é o nosso município que está em jogo. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso, conscientizando as pessoas para que realmente o máximo que puder economizar em qualquer coisa, essas pequenas coisas num somatório de todas essas secretarias, de todas essas coisas, realmente vai fazer com que a gente consiga dar uma desafogada um pouquinho. Consiga realmente ter um, quando ter uma outra prestação de conta, a gente ter, né, dizer, ó, tá melhorando a coisa, a gente vai conseguir chegar lá, porque nós estamos aí quase na metade do ano, e isso realmente é uma coisa que nos preocupa, e a gente tem certeza que, a partir do momento que a gente fizer essas situações nos setores, tem muita gente que tem muita coisa a contribuir, muitas pessoas querendo ajudar, porque queira ou não queira, se a situação, caso se agravar, fica ruim para todas as pessoas. É um reflexo que a gente já está sentindo, né? Os próprios funcionários também. Tivemos este aumento de 4%. Se nós tivéssemos numa situação um pouco melhor, até poderíamos, de repente, por parte do executivo, ter um aumento maior, né? Então, tudo isso vamos gerando essas situações, né, pessoal? Então, a gente tem que pensar realmente e o que o Legislativo puder fazer, todos nós em conjunto, trabalhando realmente, né, numa unidade, né, sem pensamentos nesse sentido que está apresentado individuais, mas coletivo de todo o grupo, realmente fazer com que essas ações realmente se transformem. Com relação, pessoal, queria comentar sobre uma questão do Conselho Municipal de Educação, onde também a gente faz parte. Então, a gente vê certas irregularidades, certos problemas, certas situações, e a gente está vendo, conversando com a presidente, que é a Sandra, nos colocando que há 3 anos também, já agora que vai ser mandado para o Senado, uma questão do piso dos professores. E isto é uma discussão que nós temos no grupo de professores, tanto no, a gente conversa com os professores do estadual e municipal, onde se quer fazer um piso de R$850, né, 40 horas semanais, para se ter uma análise assim. Ó. Isso é uma coisa que realmente, se nós partir das partes das coisas negativas, isso aí vai fazer com que o professor se sinta desvalorizado, porque esse piso não vai reduzir salários, porque são coisas garantidas pelos professores, mas é uma coisa que nos preocupa, né? Em cima disso, há um piso do Conselho Nacional de Educação, onde se sugere que seja de 850 para 1.050 o ensino médio e 1.575 o nível superior. Então, existe uma diferença, né, do superior ali para o valor que o governo quer repassar, que talvez vai ser aprovado, mas tem muitas discordâncias ainda. É uma coisa que nos preocupa e que será aplicado, talvez, pela data que nos foi passada, em janeiro de 2010. Né? O Fundeb também, que os colegas puderam observar, que estava explanado ali o Fundef e uma barra Fundeb, né, que mudou agora nessa transição, realmente também está favorecendo outros municípios, porque é por per capita, por aluno, né, por pessoa. Nós, a nível municipal, realmente, a gente pode comprovar que está sendo prejudicado. Né? Era aquela situação que foi colocada, somente se nós tivéssemos mais alunos, mas a gente não tem de onde tirar. Não, né? São duas escolas, as pessoas têm opção de estudar onde, né, os seus pais desejam, ter esse livre-arbítrio de estudar onde eles gostam, têm os seus amigos. Né? E esses recursos realmente nos prejudicam no sentido que a gente não sabe o que vai poder aumentar. Aumentando o Fundeb, poderia aumentar o salário dos professores, poderia gerar mais coisas no município, poderiam ser várias ações que poderiam contribuir para o nosso município. Gostaria também de fazer uma saudação à colega Deja, né, que está saindo da casa. A gente sabe, é colega de serviço, é professor, né, trabalha junto. Todos devem ter o seu potencial aqui na Câmara, têm condições de dizer com liberdade realmente o que querem, porque é para somar, nessa casa que realmente é a casa do povo, né? Que é a casa que a gente trabalha e que a gente realmente pensa com os colegas em conjunto, porque eu vejo, de novo, a coletividade, pessoal, é muito importante, né? Então, essas ações realmente, colega deles, são importantes, né? Para se colocar para a gente, né, dar um rumo melhor às coisas aqui no nosso município, em todos os setores, que realmente a gente precisa crescer cada vez mais, né, que é esse município que a gente tem que lutar, né, e que a gente tem que realmente correr atrás das coisas, porque isso realmente são coisas que vêm já, certo tempo, com certos problemas, muitos municípios também têm problemas, né, mas a gente tem que enfrentar realmente isso aí. Me retratando um pouquinho, até as gurias não estão aqui, sobre o dia do desafio, mas vejo também, pessoal, que em novembro, já dizia, na situação do dia do desafio, que nós temos que estimular isso, pessoal, um pensamento coletivo, e isso envolve lideranças no município também. São lideranças dos bairros, né, lideranças dessas entidades, dos conselhos. Então, realmente, essa soma dessas lideranças, nós temos que trabalhar cada vez mais para que se venham ideias também para conseguir que se tenha êxito nas atividades. Ninguém faz nada sozinho, ninguém trabalha só, as pessoas umas dependem das outras para que realmente se tenha êxito quando se promove certas atividades. Nós temos o dever, né, de puxar realmente às vezes as coisas. Só que essa questão das lideranças, tanto nas escolas quanto nas entidades, nós temos que dar oportunidade para essas pessoas realmente, né, terem a sua vez, né, e com isso realmente fazer uma consciência, seja ela de como é a cidade, consciência política, consciência de todas as coisas que podem realmente melhorar a nossa cidade para se ter um rumo cada vez melhor. E eu fico, então, agradeço pela oportunidade. Presidente, ele devolve a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Marino para que possa usar a tribuna. Saudando o vereador Marino, presidente da mesa, tendo a minha saudação aos demais colegas vereadores e também aos que nos prestigiam esta noite. Com relação à pauta da sessão de hoje, nós estivemos conversando com o prefeito, então solicitamos os esclarecimentos com relação ao projeto 1226. E existe realmente, como é uma necessidade no município, e o município não dispondo de recursos próprios para encampar a questão da rede de esgoto, a gente fica favorável à realização desse acordo com a Corsan, mesmo sabendo que talvez seja algo para o futuro. Tem todo o nosso apoio, até porque todo o dinheiro que vai ser gasto com esgoto, talvez nós estaremos poupando de gastar em saúde pública. Até porque a gente já, mantendo contato com o pessoal da Corsan, já existe uma preocupação quanto à qualidade da água que vem sendo distribuída no nosso município, principalmente decorrente da falta de tratamento do esgoto que é lançado pelas residências e que já está afetando o lençol freático do município. As indicações dos vereadores, o vereador Marino sabe da importância que representa a cultura da uva aqui no nosso município, então busca junto ao Poder Executivo que haja incentivo. Eu vejo que todas as áreas em que venham gerar renda, que venham gerar aumento de imposto, tem que haver incentivo por parte do Executivo Municipal. Talvez que seja feito um projeto de incentivo e desenvolvimento do nosso município, abrangendo outras áreas que possam ter, possam diversificar a nossa setor produtivo. Também a indicação do vereador Júlio, acredito que não seja só algo que o prefeito tem que tomar iniciativa nesse sentido por ter sido uma indicação, por solicitação, mas eu acredito que seja por uma necessidade de enfrentar a situação que todos os setores do município, da administração, eles vão ter que trabalhar unidos para buscar a solução desses problemas. Os números estão aí, foram expostos hoje para nós, e como nós mesmos conversamos com o prefeito já em outras oportunidades, as medidas devem ser tomadas e o quanto antes possível. Como disse o vereador que me antecedeu, não é possível que se deixe até para tomar medidas quando já estão ocorrendo as consequências. Mas o quanto antes que sejam tomadas essas medidas para tentarmos solucionar os problemas. Quanto à nossa reunião que nós tivemos na CAVEPLAN, o vereador já comentou alguma coisa e eu gostaria só de rapidamente ilustrar que talvez eu senti assim, não senti muita firmeza, mas é um órgão que pode ter uma grande importância, pode ter muita força se todas as câmaras estiverem unidas. Se houver a participação de todos, são 11 municípios, que representa um grande percentual de eleitores no nosso estado e que trabalharem na busca de objetivos comuns que venham a melhorar a nossa região, com certeza será válido. Caso contrário, ela acaba virando só um palanque eleitoral ou só para ser divulgado na imprensa e não ser trabalhado. O último presidente que assumiu a CAVEPLAN, ele não se reelegeu vereador e até um dos motivos que estava desativada é que não tinha mais contato com ele, ninguém mais localizava ele, foi embora de Juí, ele levou livro, caixa, livro de atas, tudo que tinha e não prestou contas para ninguém. Então, o vereador esse que estava assumindo, que era o Paulo Nogara, da Boa Vista do Cadeado, foi o único, então, da diretoria anterior que se reelegeu e foi atrás até que agora ele conseguiu reaver algum material. Inclusive o livro de atas ele não tinha conseguido achar o livro de atas, não foi fornecido para ele. Então praticamente a CAVEPLAN está iniciando do zero. Então depende da participação de todas as câmaras para que possa realmente desenvolver um bom trabalho e buscar a solução dos seus objetivos. Também, agora, comentando só que o vereador Darley me usou na tribuna, não quis pedir uma parte, mas me chamou a atenção com relação a prestação de contas do ex-prefeito Paulo Zambra. O vereador lembra que eu tinha feito até o projeto para ser votado e até por pedido seu, pediu que fosse postergada essa votação. Né? Até eu retirei da pauta a votação no dia aquele, para que o vereador pudesse ler o projeto e tomar posição. Agora estou deixando à disposição de todos os vereadores, tem vereadores ainda estudando o parecer do tribunal para que possa tomar sua posição para nós podermos votar. Não é uma questão de tempo, não existe um prazo legal para ser votado. Pois não, vereador?
Não, realmente eu acho assim que aquilo ali, mas foi questões assim que eu estou preocupado porque... Que nem eu falei antes, espero que não seja aí essa demora, eu pedi isso, né? Eu desejo meu que não seja essa demora um motivo de negociação de partidos ou pessoas que estão cobrando dos vereadores, os vereadores estão com medo, alguma coisa. Espero que não seja isso. Mas se for simplesmente pela vontade da mesa de esperar, tudo bem. Só fiquei tô preocupado que não seja uma forma de articulação para os vereadores aqui tomar uma decisão que venha de outras pessoas e que muitas vezes não é do desejo da comunidade. É isso.
Com certeza que esse projeto irá em votação dentro do prazo que a gente tem. Tem algum vereador ainda que me pediu, que está estudando, para tomar uma posição em relação ao seu voto. E no momento que estiver de acordo de todos, ele irá em votação. E daí cada um, como é livre e tem seu mandato delegado pela comunidade, pelos seus eleitores, vai poder tomar sua posição e essa posição vai ser vai ter que justificar perante seus eleitores. Com relação ao requerimento seu, vereador, e do vereador Edésio, que solicitava a presença do servidor Nelson Mioza aqui para prestar contas. Realmente, venceu o prazo dos 30 dias, mas eu mantive um contato com ele a questão de 15 dias, ele me falou que estava com uma cirurgia marcada. Então, no dia que eu tinha reservado para ele vir, ele me disse que talvez iria fazer uma cirurgia, e daí ficou de me dar um retorno de quando é que ele iria se fazer presente. Daí agora eu fui atrás, segunda-feira, às 18h30, ele vai estar aqui presente, explicando conforme for solicitado por vossas, por os vereadores. Então, na próxima segunda-feira, ele vai se fazer presente. Com relação à presença dos secretários municipais, também o vereador há de lembrar que, na última vez, período anterior em que eu estive à presidência dessa Câmara, todos os secretários municipais foram convocados e aqui tiveram presentes. Foi uma das coisas que eu assumi o compromisso e eu trouxe eles aqui. Da mesma forma, tenho esse pensamento e na hora que eu programar essa vinda, eu vou fazer questão, até o final do meu mandato, todos os secretários vão se fazer presentes na Câmara, prestando conta no seu trabalho frente aos seus cargos. Gostaria só de comentar, eu tive a oportunidade nesse último final de semana de me fazer presente em duas feiras assim, da nossa região. Estive na sexta-feira, junto com o vereador João Martins, na abertura da FENAP em Juricaba, e no sábado eu fui fazer uma visita, fui conhecer a Expo Forte de Fortaleza dos Valos. Até porque eu não tenho esse costume de sair nesses termos, de conhecer, até deveríamos ter mais em mente essa, para a gente sempre acaba trazendo alguma coisa de novo e que pode ser implementado no nosso município. Então, com relação a essas feiras, e até fazendo uma comparação com a nossa expofeira daqui, é saliente a diferença que nós temos da estrutura aqui em Peruçara. Olha que poucos municípios, a nível do tamanho do nosso aqui, dispõem de uma área de exposição, de um parque de exposições que nós temos aqui. Assim, a gente vê a dificuldade que eles têm, tipo a linha Juricaba, eles fecharam uma rua, aí os moradores daquela rua, tem um mercado, assim, na rua ficou praticamente dentro do espaço onde que estava sendo realizada a FENAP. Então, essas questões aqui que nós muitas vezes não soubemos valorizar o que nós temos aqui. Talvez essa estrutura hoje seja onerosa aos cofres públicos, mas não se pode fazer mais nada com relação a isso. Ninguém vai querer desmanchar o parque para poder poupar um valor por mês. Nós teríamos, como já foi comentado muitas vezes aqui, de fazer, explorar mais aquela estrutura lá, fazer mais eventos que possam levar o nome do município, que possam até movimentar a nossa economia. Então, essa reflexão que eu faço, não dispõe assim de fazer grandes eventos que tem um custo alto, mas coisas assim que poderia ser usado até nos próprios fins de semana, que muitas vezes não temos opção nenhuma de lazer aqui e com uma estrutura daquelas que poderia ser movimentada. De momento, presidente, eu encerro minhas colocações e lhe devolvo a palavra. Não havendo mais oradores, entramos num período de recesso para que possamos preparar as matérias que irão em votação. Período de intervalo de 10 minutos. Nesta sessão, eu convido o vereador secretário para que faça leitura das matérias que irão em votação.
Parecer número 1107, Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 1225 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1225 de 21 de maio de 2007, que cria cargo no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Administração Centralizada do Poder Executivo Municipal e das outras providências. Sala das Sessões, em 28 de maio de 2007. Vereador José Fausto Tolfo, presidente. Vereador Marino Mantovani, vice-presidente. Vereador Darley Mantovani, relator.
Em discussão, parecer número 1107 da Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 1107. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1225 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto Lei número 1225 de 21 de maio de 2007, que cria cargo no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Administração Centralizada do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Sala das Sessões, em 28 de maio de 2007. Vereador João Carlos Pereira Martins, presidente. Vereador Gustavo Mastella, vice-presidente. Dejanir Escobar Nogueira, relatora, substituindo o vereador Eldésio Luiz Foleto.
Em discussão, parecer número 1107 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Não havendo manifestações, o mesmo vai à votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 1225, de 21 de maio de 2007. Cria órgãos e cargos no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Administração Centralizada do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Projeto de Lei número 1225, de 21 de maio de 2007, em discussão. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permanece como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, dando prosseguimento à sessão, convido a secretária para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no período das explicações pessoais.
Vereador João, vereadora Dejanira, vereador Deia, vereador Gustavo, vereador Darley, vereador Júlio, vereador Marino.
Com a palavra, a vereadora de Janeiro.
Saudar novamente o presidente da mesa, os demais componentes, os colegas vereadores, e o senhor Antoninho, que continua aí nos prestigiando com a sua presença. Uso esse espaço novamente só para fazer as minhas despedidas e deixar aqui a minha posição de que sempre tenho essa visão de que a função do vereador da Câmara, enfim, é estar mais presente nas ações do Executivo. E a minha postura é essa, a minha posição é esta, e acredito que nas vezes que assumi também falhei, porque também não me fiz presente nesses momentos. E eu gostaria de dizer de que se nós assumíssemos mais especificamente a nossa função, talvez as prestações de contas do Poder Executivo não tivessem esse retorno, né, dessa não aprovação, às vezes, pelo Tribunal. Porque eu tenho defendido de que a Câmara seja mais presente na aplicação dos recursos públicos. E hoje dia, até conversando particularmente com o presidente, ele me dizia na saída assim, mas é só entrar no site e está tudo aí, a prestação de conta, né? Mas está lá sim a prestação de conta comandada pelo homem. A máquina não trabalha sozinha. Quem digita as informações é o homem. E é no homem que tem as falhas. Então, se nós estiver presente nessa ação do dia a dia, com certeza o resultado será totalmente diferente. E para fechar, quero dizer que foi um prazer estar aqui durante esse período de 30 dias, nas quais a gente se encontrou, discutiu, analisou, pôde perceber de que todos têm o desejo de contribuir com a sua participação no desenvolvimento aí nos trabalhos no que se refere à administração pública municipal. Vou fechar deixando um pensamento, porque por acaso nos rabiscos que fiz aqui estava escrito. Então vou ler para minha despedida. Às vezes é penoso cumprir um dever, mas nunca é tão penoso como não cumpri-los. Obrigada, lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos, então, nos encaminharmos para o final da sessão. Eu gostaria de lembrar, então, aos vereadores, que na sexta-feira, então, essa reunião para apresentação do Plano Municipal de Saúde, Sindicato Rural, a partir das 13 horas e 30 minutos. E também, então, novamente, na próxima segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos, estará aqui o Nelson Mioso para prestar contas, conforme foi solicitado pelos vereadores. Então, já convido a todas para a próxima segunda, às 18 horas e 30 minutos. Não havendo mais, então, agradeço a presença de todos. Um agradecimento especial à vereadora De Janeiro, que durante 30 dias se fez presente conosco aqui, substituindo a vereadora Edésio. Mais uma vez, o Antônio, que mais nos prestigia, que continue, que esse que para nós é uma satisfação tê-lo aqui no nosso meio. Conto com a presença de todos, então, para que juntos possamos legislarmos em nome do povo de Peruçari. Está encerrada a 14ª sessão ordinária de 2007.